aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque sou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente que enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receberes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, ou o suportareis. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Um pouquinho ali à frente, nós vamos encontrar os Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Pode acertar, meus irmãos. Bem, meus irmãos, hoje então nós continuamos com o nosso estudo bíblico a respeito da música cristã, ontem e hoje. Nós não conseguiríamos fazer um resumo pormenor por causa do tempo, mas a música é uma criação de Deus, uma criação divina. Deus, antes de criar todas as coisas, já tinha quem o adorava. Os anjos do céu o adoravam. O tempo presente que nós vivemos, os anjos do céu o adoram. E no futuro, os anjos continuarão adorando, juntamente com os salmos que lá estiveram. Porém, com o tempo, essa questão da música foi corrompida por diversos interesses. E houve um tempo em que música, harmonia, letra, ritmos eram bem observados, eram bem cuidado no ato de se criar uma música, uma composição, porque sabia-se que estava criando algo para louvar a Jesus e para edificar os irmãos. Com o passar do tempo, o temor de Deus vai se perdendo, as pessoas vão deixando-se levar pelas influências do seu tempo. E hoje, na nossa atualidade, está muito pior do que alguns anos atrás, e a tendência é que daqui 10 anos esteja pior ainda do que está hoje. E as coisas foram mudando. E a música, ela tem um poder muito grande de mudar comportamentos. A música, ela tem um poder de mudar pensamentos. A música tem o poder de mexer com sentimentos. A música tem o poder de fazer pessoas ficarem felizes, pessoas ficarem tristes, pessoas ficarem angustiadas, pessoas ficarem deprimidas, pessoas ficarem muito alegres. A música exerce um poder sobre a pessoa. E nós vamos observando com o passar do tempo que aquilo que deveria servir unicamente para adoração a Jesus e edificação para os irmãos virou um meio de comércio, um modo de vida. E o que está sendo composto pela grande maioria hoje, essa atualidade, são músicas corrompidas. são letras corrompidas. E nós falamos com os irmãos que nós havíamos lido 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1 e ao 4, porque o texto fala que Paulo estava preocupado com a igreja dos coríntios, porque ele temia que os irmãos se apartassem da simplicidade do evangelho, dando ouvido às vozes do diabo, que é a antiga serpente, e que o sentimento dos irmãos, o entendimento dos irmãos fossem corrompidos. E uma vez corrompido o sentimento, aparta-se da simplicidade que há em Cristo. Se apartar da simplicidade, é que está se desviando de Cristo. Por isso é que ele faz essa recomendação. E vamos ver outra vez, falando para a igreja que estava em Colosso, que a palavra de Cristo deveria estar de forma rica e abundante na vida dos irmãos. A palavra de Cristo deveria ser a tônica na vida dos irmãos. E que os irmãos deveriam uns aos outros com sabedoria ensinar e admoestrar com salmo, hinos, cânticos espirituais, e depois nós vamos falar o que cada um deles quer dizer dentro da música. Cantar ao Senhor com graça em vosso coração. Existe uma diferença entre cantar e cantar com graça. E tudo quanto fizer, deveria fazer em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. E a gente vê que algumas músicas são tocadas aí, não é para edificar ninguém, não é para a glória de Deus, não é para dar graças ao Pai. Então nós dissemos para os irmãos também que nós haveríamos de falar sobre uma sequência de músicas que elas foram separadas para que a gente pudesse estar falando a respeito delas, para que pudesse ficar mais fácil para a gente estar definindo. Então, o que a gente fez para poder facilitar? Nós separamos por grupo as músicas sobre as quais nós estamos falando sobre elas. Então, o primeiro grupo de música que nós falamos a princípio, ou que nós mostramos, foram aquelas músicas de um passado não tão distante, mais ou menos 20 anos atrás, 15 anos atrás. E passamos, a partir da terça-feira passada, a analisar alguns grupos de música. E eles vão seguir nessa ordem. Louvor antropocêntrico, que é o que nós começamos a falar. O antropocentrismo é quando coloca o homem no centro. Qualquer coisa que você vai fazer, se o homem estiver no centro, isso se chama antropocentrismo. Os louvores de hoje, ou as músicas de hoje, as canções de hoje, elas colocam o homem como centro. O centro da adoração, o centro do louvor, para quem a mensagem é enviada. Ressaltando qualidades ou vantagens da pessoa, fazendo uma observação nas vitórias, no triunfo que a pessoa teve, independente se tem Jesus ou não. Então, essa é uma das formas que nós estaremos estudando. Segundo, louvores sensuais. Existem algumas músicas aí que são carregadas de sensualidade, e que crente não deveria cantar. O terceiro será o louvor no ritmo caipira, é o ritmo rural que andaram fazendo e que extrapolou todos os limites, que não deveria. O sertanejo universitário, que se tornou gospel universitário. Alguns louvores que tratam exatamente de vingança. Alguns louvores como versão, a pessoa pega a letra do mundo, adapta a uma letra cristã com o mesmo ritmo, com a mesma melodia. Isso é versão, fazer uma versão de louvores depressivos. Nós vamos falar de os tais chamados louvores proféticos, alguns louvores balada, pop rock, louvores que não têm conteúdo nenhum, eles simplesmente são um ajuntamento de músicas e palavras sem nexo, chamado mantra, que é para poder mexer com a mente da pessoa, louvores de guerra, os louvores que contêm forró, os louvores carregados de heresia abertamente. Há um tempo atrás, isso era meio encoberto. Hoje, está ficando abertamente. Louvores que fazem apologia ao homossexualismo. Isso é um negócio terrível, mas a gente vai ver aqui. Os chamados hinos, ou corinhos de fogo, que já ultrapassou totalmente do bom senso, do juízo, do bom gosto. E ainda nós vamos ver alguns cantores seculares cantando com evangélicos ou para evangélicos. E aí a gente vai vendo que cada vez a coisa está ficando pior do que a gente poderia imaginar. Então, como nós estamos falando nessa questão durante antropocentrismo, nós então vamos estar vendo alguns vídeos, parte de alguns vídeos, para nós fazermos a nossa análise a respeito. Então, vamos começar a ver. Vamos pedir então a irmã Petruca para baixar a tela para a gente. E a gente vai começar a ver aqui alguns louvores, algumas letras. E qual é a intenção da pessoa ao colocá-las. Então, deixa eu situar aqui onde está. As letras que nós vamos fazer o uso delas nessa noite, porque elas são muito importantes para a gente poder acompanhar. Então, nós vamos lá. Na semana passada, nós colocamos para os irmãos ouvirem Natália Braga, Deus está te ensinando. E a gente fez uma avaliação da letra, do que se tratava a letra. Hoje, além da letra, nós vamos fazer uma avaliação no vídeo, do que se trata o vídeo. Os irmãos vão observar que o conceito desse pessoal de Deus, de vitória, de bênção, de graça, não é o conceito da Bíblia. É diferente. Então, não consigo. É um conceito corrompido. E a gente precisa de mudar isso. Se a gente tiver conhecimento, a gente erra menos. Então, na semana passada, quando nós vimos no vídeo, nós vimos que a letra faz referência à pessoa, ela se dirige à pessoa por 36 vezes. E apenas 13 vezes faz referência a Deus ou a Jesus. Bom, então não é adoração. Então, não é louvor para Jesus. Então, não se está cantando um cântico para o Senhor. Está cantando para alguém. Para uma pessoa, endereçada para uma pessoa. Nós vamos ver, novamente, o vídeo. Os irmãos observam o vídeo. Eu vou fazer alguns comentários no decorrer do vídeo para os irmãos estarem observando algumas coisas que fogem à simplicidade do Evangelho, conforme nós vemos aqui. Não é Evangelho. É uma corrupção do Evangelho. Vamos lá, irmãos, por favor. Observe essa letra também.
A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar, pois as maiores desenhadas pelas mãos.
Não tem nada na geladeira, está muito pobre, está sem emprego, o irmão.
Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca de deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis,
ele não tem nada pra comer, todo mundo passando por dificuldades terríveis.
E hoje você é o resultado dos dias jogados. Olha você aqui.
Observe daqui.
Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que eu não vi pra morte é pra você crescer.
Eu pensei que fazer serviço braçal, né? Como se fosse algo desonesto, ou feio, ou ruim, não é? Qualquer trabalho honesto deve ser ele.
Acabou a história, não tem jeito mais.
dias nublados. De 15 anos se passaram. Qual a primeira imagem que aparece? Um iPhone. O filho agora já é um médico. Estava enxergando com o motorista, que é o filho do moço. Depois das dificuldades que o pai passou, aquela coisa toda, o menino conseguiu estudar, formou-se médico e, com 15 anos após, a primeira imagem que eles mostram é um iPhone. Um iPhone hoje é um dos mais caros. Podia mostrar qualquer outro, passar um iPhone. Depois mostrar a igreja, a formação de médico, para passar ele com um carro bacana e chegando em casa. Isso é o evangelho da prosperidade. Isso não é o evangelho de Jesus. Mas Jesus não pode dar essas coisas? Pode e dá. Só que o foco do evangelho de Jesus não é dar coisas, é dar salvação. Isso aqui é propaganda da prosperidade financeira, que a gente não concorda, que a Bíblia não concorda, mas que tem igreja ganhando dinheiro e enriquecendo uma posição de líderes, porque o povo cada vez é mais pobre. Uma propaganda dessa. Essa história de que você é o resultado daquilo que você foi lá atrás. Bom, então Jesus não entrou na história nunca. Isso aqui hoje é o resultado daquilo que você sofreu lá atrás. Seria muito mais prático se fosse o evangelho, eu estiver dizendo aí que Jesus o fez vencer. Mas sem ficar mostrando essas coisas materiais, que parece que é o foco de quem fez o clipe, de quem canta. Uma coisa, irmãos, a gente precisa ter bem na mente. Isso não é vitória. Isso não é vitória. Isso não é chegar a alcançar a bênção de Deus. Porque se nós formos considerar isso como alcançar a bênção de Deus, o que é que nós vamos fazer com todos os homens da Bíblia? Vamos dizer só do Novo Testamento. Que morreram pobres, sofrendo, na prisão, perseguidos por causa do evangelho. A gente não tem relato desses homens tendo essa vida. Então, essa é uma propaganda do evangelho da prosperidade. Não é Jesus quem faz. Como é que você adquire as coisas? Buscando a Deus, trabalhando com honestidade, e vai tentando ver se você consegue ficar rico. Não se consegue riqueza do jeito que se coloca aqui, não. Isso aqui é uma moeda de troca. E Deus não faz barganho nem aceita barganho. E como eu disse para os irmãos, as 36 referências que são ditas é a uma pessoa, a pessoa que estava sofrendo. Nesse caso, o ouvinte. A música é bonita? É. E a letra não está errado. É esse canto da serpente é que corrompe a mente das pessoas. Porque a pessoa vê um clipe desse, escuta isso, é claro que ela vai desejar que Deus faça o mesmo na vida dela. Não é esse o evangelho que nós temos. E fazer menção 13 vezes a Deus, e mesmo assim não é para a glória de Deus. 13 vezes é falando que Deus vai fazer você vencer. Ele está escrevendo a sua história. E não é tudo aquilo que é mal, vem para a morte, conforme nós falamos semana passada, e que você deve continuar avançando com seus objetivos e com seu alvo. Então, esse é um mal. Porque no princípio, quando se vence o ouve, parece que é de Deus. Não é. Infelizmente, irmãos, pode agradar a muita gente, mas não agrada o principal, que é Deus. Então, um tipo de composição como essa, a gente risca da lista da gente, porque é antropocêntrico. Para quem está sendo dirigido o louvor? Para uma pessoa. Para várias pessoas. Homem, para a pessoa, não é para Deus. Então, a gente precisa de ser bastante cuidadoso para a gente acabar não incorrendo nos erros que as pessoas estão apresentando. A gente vai ver um segundo, Sara Farias, irmãos. Observe só, eu sei que quando você ouve cantar, quando você observa, você pode achar muito bonito, mas a gente faz algumas avaliações do que é dito, e a gente precisa não só de ouvir, mas de ter o senso crítico. O que é o senso crítico? Não é porque é bonito que eu vou aceitar, eu vou avaliar o que está sendo escrito. Eu vou avaliar o que está sendo dito. Irmão, se a gente não tivesse a questão de senso crítico, a gente perde muito. Mais ou menos assim, o pregador está pregando aqui e ele falou que viu um anjo entrar com a espada de fogo aqui dentro da igreja. Se você não tiver o senso crítico, você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Jesus, você vai falar mistério, você vai pular, você vai ficar todo feliz. Não é porque está feliz. Duas coisas estão acontecendo. Ou ele não viu nada, ou ele viu. E se ele viu, é uma tragédia. Um anjo entrando dentro da igreja com a espada de fogo na mão, para quê? Para matar. É para destruir. Então tem que chorar, é lamentar, não é dar glória a Deus. Então, você ouve o que as pessoas falam, tem o senso crítico, observe. A música de Sara Farias, Só Quem Tem Raiz, é mais ou menos esse evangelho light que é propagado na música. Mas como tem a música, a cantora canta muito, as rádios tocam muito, parece verdade. Mas não é. Parece. Mas não tem evangelho. Vamos lá, irmãos, por favor. veja só aqui. O tempo todo ela vai cantar a respeito dela. Sempre o texto está na primeira pessoa. Eu. O tempo todo. Não era problema a pessoa falar de um sofrimento, de uma dificuldade. O problema é da ênfase. Não era própria. Então, acaba ficando carregado de uma certa arrogância que crente não deveria ter. Mas observa só isso aqui. Olhando de fora, ninguém ia ver. Mas com o tempo deu para perceber. Quem percebeu? Os outros. A minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais fortes. E ainda assim eu prevaleci. Aí começa a piorar mais a partir daqui. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Irmão, o pobre do nosso irmão Jó está esquecido. Porque na letra, o compositor da letra, ele está além de Jó. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. É impossível. Impossível. Diante de todas as adversidades, todos os problemas, alguém adorar, cantar, viver para Deus como se nada tivesse acontecido. Primeiro, porque ninguém consegue esquecer de nada. Segundo, mesmo adorando a Deus com as dores que são existentes, fazem parte do dia a dia, é melhor conseguir adorar, mas como se nada tivesse acontecido, isso não existe. Então, aqui parece mais uma super mulher do que uma mulher apenas. Então, é bem estranho. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Orar uma noite inteira. Os irmãos sabem que não é fácil. A gente faz aqui algumas horas e sabe que não é fácil. Isso tudo aqui é uma propaganda da própria pessoa. Aí a gente lembra de Provérbios que diz assim: não sejam os seus próprios lábios que te louvem, mas outros. Aí continua dizendo: cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora, ninguém ia ver, mas com o tempo deu para perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim, eu prevaleci. Quando ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando persegui, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, outro erro, de novo, ninguém esquece, irmão. Ninguém esquece, nem a Bíblia ensina isso. Alguém fez um mal para mim, eu vou lembrar desse mal a vida inteira. Eu fiz um mal para alguém, eu vou lembrar esse mal que eu fiz para alguém a vida inteira. O que eu não vou sentir é quando eu perdoar a pessoa e eu vê-la, eu não sinto mais nada. E quando ela me perdoa, eu também não sinto mais nada. Esquecer não existe. Quem é humano só esquece se tiver demência. Uma pessoa no juízo dele natural, ele não esquece. E perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Perdoei, esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei, te busquei, minha raiz cresceu. E aí vai sendo repetido da mesma forma e outra vez, como se nada tivesse acontecido. E aí os irmãos observam o quê? Durante todo o período em que a cantora canta, aparecem sempre essas imagens de alguém que está deslumbrado, de alguém que está vivendo em 100% do mundo normal, de alguém que superou todos os problemas e que está livre de problemas. Não é essa a vida do crente. Não é essa a vida do cristão. E o que mais me preocupa é porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tende com ânimo, porque eu venci o mundo. Essa ideia glamurosa que se passa, de que tudo está resolvido, que daqui para sempre nada mais vai estar contra mim, porque minhas raízes cresceram e elas ficaram-se lá embaixo do solo, isso não é verdade. O crente em Jesus, ele tem raiz aprofundada em Jesus. Não é um vento forte que vai derrubá-lo. Chega da oração, canta esse hino. O crente é parecido com a palmeira. Ele dobra, mas não arranca a raiz, não quebra. Só que eles passam isso de uma forma tão fantasiosa que dá a impressão assim, eu acho que estou sofrendo demais. Estou começando a ficar com dó de mim mesmo. Eu acho que está tudo contra mim. Porque o que ela canta não é o que acontece na prática. Então, quando a gente vê essa forma de cantar para si, contando o tempo todo o que aconteceu, e Deus não entra na história, é um problema. E a prova de que Deus não entra na história é que 23 vezes ela faz referência a si própria e 2 vezes a Deus. Não é para louvar a Deus, irmão. Está errado. Isso não é para louvar a Deus. Isso não é para glorificar a Deus. O negócio está errado. Só que o povo canta e gosta e chora porque não observa o que está dizendo a letra. O senso crítico. Tem coisas que a gente realmente tem que abrir mão, tem que largar de lado. Mesmo porque a intenção não é de adorar Jesus mesmo. A intenção não é. A intenção é vender. A intenção é de trazer esse evangelho corrompido para dentro dos nossos louvores. E talvez pareça estranho para alguns irmãos, mas os irmãos sabem que sempre nós lutamos para observar a letra de hino, para não ficar dando glória para homem, para não ficar prestando homenagem para homem, para ter cuidado com o ritmo, para ter cuidado com a letra errada, com heresias inseridas. Isso é mais uma. Só que isso estourou no Brasil, virou febre. E a pessoa canta como se estivesse cantando para Deus. E não está, está cantando para si mesmo. Deus não fez nada nisso aqui. Foi só a pessoa que fez. Eu criei raízes e eu venci. Onde que Deus entra? Ele está ali. Ele não precisa de Deus. É essa a mensagem que passa. E, mais uma vez, fazendo menção a isso aqui. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Irmão, não dá. Não dá. Está melhor do que Jó. É impossível. Não houve ninguém como Jó depois dele. Não vai ser eu, não vai ser ela, não vai ser nenhum de nós. Quem é que perde 10 filhos um dia? Morre, adora a Deus, mas ele lá não diz que não foi nada. Ele lá não diz que sentia-se como se nada tivesse acontecido. Não diz. Então a gente tem que tomar cuidado com a letra. Letra. Aqui o ritmo da música, o acompanhamento da música, não trouxe danos. Mas a letra é terrivelmente fora do padrão escrito místico. O que, que a gente faz? Rejeita. Porque não dá o que se aproveitar. Agora, para piorar um pouco mais, observe aqui alguém que vai estar cantando para as mulheres. Mas não é para as mulheres que servem a Deus, não é para as mulheres continuarem servindo a Deus, não é para as mulheres continuarem servindo a Jesus, como algumas canções, alguns louvores ensinam, estimulam, falam com as irmãs, e as irmãs entendem Deus falando comigo. Isso que os irmãos vão ver aqui é uma palhaçada que criaram. E depois de muita crítica, os próprios crentes tiraram do YouTube. Mas alguém deixou numa rede social. E aí tem a letra, não vai dar para ver exatamente, né? Porque são dois monitores que estão mostrando de longe. Irmão, eu fico imaginando assim, meu Deus, se esse da Sara Farias eu já acho ruim, quando eu vi essa aqui, eu fiquei mais aborrecido da vida. Porque não faz sentido uma pessoa que pensa que está cantando para Jesus escrever uma letra dessa. Isso é terrível. Mas, para a gente ver do que se trata, nós vamos tocar. O título é Queixo para Cima. Ana Paula Valadão, misericórdia. Vamos ver, irmão. Observa o que, é que ela canta para você, irmão. ajuda. Isso não é louvor. Como está meio confuso, eu quero ler para os irmãos esse desastre de letra. Queixo para cima, princesa rainha, senão a coroa cai. Nada de ficar olhando para o chão. Está vendo a mensagem que é positiva? É uma mensagem positivista. Nada de ficar com depressão. Olhe para a frente e olhe para cima. É de lá que vem a salvação. Nada de ficar preso ao passado. Nada pode impedir o seu chamado. Lembre-se quem você sempre foi e é. Bom, aqui já tem um erro monstruoso, não é? Princesa, rainha, entre muitas escolhida, curada, formosa, por dentro e por fora, bonita, inteligente, sábia, paciente, humilde, submissa, mansa, respeitadora, encorajadora, perdoadora, pacificadora, fiel, honesta, bondosa, generosa, decidida, ousada, corajosa, jejua, mulher fervorosa, mulher virtuosa, maravilhosa. Tanta qualidade que virou mentira, irmãos. Irmão, não existe nenhum homem, não existe nenhuma mulher que tenha todas essas qualidades concentradas nela. Uma mulher dessa pode ir viva para o céu. É esse negócio de querer mostrar uma pessoa que não é humano. É querer mostrar uma pessoa que não tem sentimento. É querer mostrar uma pessoa que deve engolir as suas dores, as suas tristezas, não chorar nunca, andar de queixo para cima, a coroa está na cabeça, e eu não sei de onde vem a coroa. Não sei de onde vem a coroa. A mulher é a rainha do lar, mas ela não usa coroa. Aí eu fico observando que em nenhum momento Jesus entra na história, Deus não entra na história, o Espírito Santo não entra na história. Irmãos, isso é um desastre. Eu fico imaginando que o crente em Jesus, no mínimo, ele tem que ter o Espírito Santo e depois tem que ser inteligente. No mínimo. Quem compõe uma porcaria dessa, não consegue vender. Isso não é evangelho, isso é autoajuda. Autoajuda é uma porção de profissionais que estão oferecendo para as pessoas e que foge do evangelho. O crente precisa de ajuda do alto. Da autoajuda, não. Aí eu vi isso aqui, eu observei, eu falei, meu Deus, como é que alguém teve a coragem de escrever um negócio desse para fazer homenagem para as irmãs, falar tanta mentira num pedaço de letra tão curto? Irmã, você sofre, você tem dores, você tem decepção, você tem lutas, tem dia que você está bonita, tem dia que você está feia, tem dia que você está penteada, tem dia que está despenteada. É a vida do dia a dia de cada uma pessoa. Esse negócio de querer apresentar alguém 100%, irmão, isso não existe. 100% é só Jesus. Então vou dizer para os irmãos, um negócio desse dá uma dor no coração, porque as pessoas resolvem cantar isso em diversas ocasiões. Isso não é cantado só numa homenagem, digamos, no Dia das Mães, no aniversário do ano. Não é, é cantado em culto. Aí eu penso, que culto que está sendo oferecido cantando um negócio desse? Então consegue ser pior um pouco do que a Sara Farias, né, irmão? Misericórdia, meu Deus. Eu fico imaginando que rumo que está tomando essas músicas cristãs, que rumo que está tomando o evangelho. Não faz sentido. Não faz sentido. Então vamos deixar o queixo para cima para a coroa não cair. Não cai. Agora, irmão, só não pode esquecer que para poder se humilhar na presença de Deus, tem que pôr o queixo para baixo. Não tem jeito. Se ficar com o queixo para cima, isso não é sinal de humilhação. E lembre-se, levantou o queixo, levanta também o nariz. E tem muita gente com o nariz empinado por aí. Inclusive, bom, deixa eu falar. Vamos ver uma outra, nós temos um tempinho ainda, para nós vermos aqui uma outra situação bem ruim. Chira e Cavalhares. Deus dará de volta tudo para você. entendo a letra. Canta muito bonito, mas se não cuidar com o que está escrevendo ou de quem recebe, dá com os burros nada com isso aqui. Observe só. E 23 vezes está falando para você e 12 de Deus, mas as 12 vezes falando que Deus vai dar. Então já está errado. Bom, começa assim. Você se lembra que a Deus tudo pediu por aquela bênção e até conseguiu? Era feliz, valente, lutador. Mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Então a pessoa tinha muita coisa que ela pediu, ela recebeu, e ela era feliz, valente e lutadora. Aí não sabe por que perdeu. Aí ela promessa dizendo que Deus, ela promessa dizendo que tem uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus. Interesseiro. Então só se glorifica a Deus e é feliz quando tem alguma coisa? Destemido, valente e lutador. Mas não entende como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Aí já entra o inimigo. Até então não tinha inimigo. Agora o inimigo tenta te derrubar, tenta te destruir, tenta te ofuscar. Aqui não está falando de perder nada, é que o inimigo está tentando fazer com a vida de uma pessoa. Ele não está tirando, ele está tentando. E é normal o inimigo atentar contra os crentes em Jesus. Aí a última frase ela vem dizer: se o que acabou dói em seu coração e maltrata tanto, que decepção. Meu Deus, aqui fechou para mim. Irmão, se alguém tinha alguma coisa e se perdeu porque Deus tirou, graças a Deus. Eu não quero nada do que eu tinha antes, porque o que eu tinha antes talvez me distanciava de Deus. O que eu tinha antes talvez... talvez não me fazia dependente de Deus. O que eu tinha antes, talvez eu fazia soberbo. O que eu tinha antes, talvez uma porção de coisa do mundo e que o inimigo tinha me dado, eu achava que era Deus. Deus foi tirando, tirando, tirando. E quando Deus tira algumas coisas, as dores começam a aparecer. É impossível estar atrelando isso aqui como uma decepção. Essa questão de que Deus vai dar tudo de volta para você, se você for considerar, pensa um só minuto. O que é que havia na sua vida que não era bom, que não te fazia bem e que foi tirado? Você quer de volta? Aquilo que Deus arrancou da sua vida e você teve que jejuar muito, orar muito, fazer um esforço para renunciar, agora a cantora vem dizendo que eu era feliz porque eu tinha e que eu sou infeliz porque eu não tenho? Não é essa justamente a pregação que estão fazendo hoje, que você tem que ter tudo? E que você pode fazer tudo? E que você pode conquistar tudo? E que tudo que o mundo tem, Deus deu para você? Isso não é evangelho, outra vez, pela quarta vez, não é evangelho. E a gente não pode cantar isso. Eu sei quem eu era antes de Jesus. E eu sei que Deus tirou da minha vida. E depois que eu aceitei Jesus, durante um período de tempo, eu ainda sei. Eu me lembro que Deus precisou tirar da minha vida. Eu não quero nada do que Ele me tirou de volta, não. Porque nunca me fez bem. É preferível sofrer sem as coisas que antes faziam bem para a minha carne, faziam bem para o meu ego, faziam bem para o meu íntimo, porque eu vivi afastado de Deus. É melhor que Deus leve, e não é o diabo que leva, é Deus que leva. É Deus que leva tudo aquilo que não presta da minha vida, então eu não quero nada. Então está errado, desde o início até o fim. E ela vai terminar dizendo: o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas não vai conseguir. Não, ele não vai conseguir porque Jesus cura o crente. Mas não é o fato de que ele está tentando destruir, tentando ofuscar, tentando derrubar, que isso significa um mal em si. Porque ele luta todo dia contra quem serve a Deus. Isso não é para ser novidade para nenhum crente. Então, Deus dará de volta tudo para você? Não queira. Não queira. E essa expressão de que tudo que ele tinha foi Deus quem te deu, era tão feliz que glorificava a Deus. Só que tudo acabou, dói em seu coração e maltrata tanto. Que decepção. Não é decepção nenhuma. Graças a Deus que Deus tirou da minha vida o que não me fazia bem. Eu não quero para a minha vida de volta o que eu perdi. O que Deus tirou, eu não quero. Lembra de uma outra vez que nós passamos uma música aqui parecida, bem ruim, por sinal, mas o sujeito cantava: entrei no território, no terreiro do inimigo e tomei de lá o que era meu? É a mesma coisa aqui, mano. Só mudou o cachorro, a coleira é a mesma. A letra é a mesma, a intenção é a mesma, não mudou em nada. Então, isso a gente não pode cantar. Para a gente concluir hoje, o próximo aí, por favor, Anderson Freire, Deus não te rejeita. Outra música antropocêntrica. Escuta essa letra. Presta atenção. Olha só que coisa terrível. para a gente passar toda ela, né? Mas eu não já vi aí. Dá vontade de chorar com a letra. A letra está tão assim, falando umas coisas verdadeiras, mas aí você começa a analisar e você observa. 30 referências à pessoa. Você, 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 você. 15 referências para Deus. Mesmo assim, Deus fazendo para alguém. E não Deus sendo adorado como Senhor. E o Anderson Freire, o compositor dele, tem um problema, porque ele começa a letra do mesmo jeito que uma composição antiga também. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Que bom que o mundo rejeita o crente! Que bom! O ruim é se o mundo estivesse te abraçando e dizendo: você é meu amigo, meu camarada, meu irmão de fé. A outra letra dele também era mais ou menos isso. Cantando para alguém que o mundo tinha abandonado. Errado! Desde os primórdios, o mundo obedece a instrução de Jesus. E Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se rejeitam vocês, rejeitaram a mim. Irmão, não precisa descrever isso. Isso é outra vez autoajuda. É massagear o ego de alguém. Isso é colocar o crente longe de Deus e deixar ele sentir-se que ele está muito bem cuidado por alguém que não é Deus. Vamos lá. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado. Deus vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal. Não tem nada que te atrai a atenção, não tem nada diferente. A aparência é normal. Mas só Deus conhece o coração. É isso que ele quis dizer. O problema é que ele coloca: mas o coração para Deus é o principal. E não é. Não é. O coração para Deus não é o principal. Essa história de crente falar que para Deus o que mais importa é o coração não é verdade. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele manda que nós, os crentes, nos mantenhamos conservados, íntegros, irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, até a vinda de Jesus. Espírito, alma e corpo. Começa por dentro. Espírito, alma e corpo. Coração e corpo. Essa história de que Deus quer o coração, de coração principal, de que Deus olha para o coração, isso não é verdade. Deus nos quer por inteiro, por completo. Eu entendo o que ele quis dizer, mas a forma que está escrito é errada. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, acaso, destino, que está na música. Crente não tem destino. Crente não tem acaso. Crente não tem sorte. Por que o sujeito escreve isso aqui? Se o acaso, alguma coisa aconteceu por acaso e você sofreu. Ou eu acredito que Deus está no controle da minha vida, ou quem está sou eu. Se o acaso gera engano, você é real. Você é fruto de uma árvore celestial. Não é não. Não é não. Mentira. Ninguém aqui é fruto de uma árvore celestial. Ninguém. Nós somos fruto da mão de Deus que criou o homem. Só isso. Falar que alguém é fruto de uma árvore celestial, isso é heresia. Ninguém é. Está errado. Oh, meu Deus do céu. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno para o jardim que ele deixou, e quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu antes e depois. Aqui também, sem problema. O problema é as misturas. O passado não é mais consequência para você sofrer. Como que não? Lei da semeadura e da colheita. Meus irmãos, não vos enganeis. Tudo que o homem plantar, certamente isso colherá. O pecado que você cometeu, o pecado que você cometeu, a transgressão que você cometeu, Jesus te perdoa, Jesus te purifica com o sangue dele, ele te faz mais alto do que a neve, mais branco do que a lã, e esse pecado não te condenará, porque Jesus purificou com o sangue dele. Mas a consequência do pecado existe. Claro que é. O passado é consequência para sofrer. É. What quanta gente que viveu longe de Jesus e sofreu, teve muitas decepções, não aceitou Jesus, o pecado foi perdoado. E a consequência? A consequência existe. Jesus vai me ajudar a viver com as consequências e eu nunca mais torno atrás. Estão mudando a verdade de Deus, é mentira. Leia a semeadura correta. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Autoajuda. Eu não consigo superar nada. Se Deus não estiver trabalhando na minha vida, se Deus não trabalhar na minha alma, se Deus não trabalhar dentro de mim, eu não supero nada, porque eu não consigo mexer com as coisas que estão dentro de mim. Quem consegue mexer com isso é Jesus, pelo Espírito Santo. Isso é mensagem de autoajuda. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo transforma em meio ao sofrimento. E lá no finalzinho ele vai dizer: se alguém não compreender, Deus não te rejeita. 30 referências para uma pessoa e só 15 para Deus, e mesmo assim Deus como serviçal, Deus como alguém que faz algo para alguém, Deus que está trabalhando para ajudar alguém a ficar bem. Não é esse o evangelho, está errado. E essa gente ganha dinheiro porque acostumou a enganar. Então, para cantar uma música, um hino, tem que ler a letra, tem que observar e tem que ver se confere com a Bíblia. Se não conferir, não vale a pena. E para a gente finalizar, uma parte de um louvor de verdade. Por favor, irmãos, Marco Aurélio, carpinteiro, pregador. Não tem ritmo esquisito, não tem letra esquisita, ele nunca aparece, quem aparece são os personagens e Deus. Por favor, olha só. Observa acompanhamento, observa a letra, vê que tem Bíblia, que tem Deus na história, que tem alguém que é o personagem principal, que é destacado, que é louvado. Tudo diferente do que nós ouvimos até agora. Vai pensando quem era o menino. Isso é louvor, isso é adoração. Tem letra bíblica, tem conteúdo bíblico, sem inventar. É uma composição que tem poesia, mas não fere nada. Amém. Vamos continuar prezando por aquilo que é correto. Vamos abrir mão daquilo que é modinha e vai entrando no meio dos crentes. A gente tem que repudiar isso. Isso não é correto. Essas coisas que não adoram a Jesus, nós não podemos fazer com que elas estejam exercendo influência em nosso meio. Vamos lutando contra isso em nome de Jesus. Semana que vem a gente continuará, se Deus assim permitir, porque tem tantas outras coisas para a gente continuar vivendo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e a mim também.